Rádio UFSCar Notícias.
Após tragédia, Brumadinho adia início das aulas. Cerca de 6 mil alunos eram esperados nas escolas.
Deputados e senadores tomam posse hoje em Brasília.
Onda de frio deixa 20 mortos nos Estados Unidos.
Educação. Uma em cada três disciplinas no Brasil é ministrada por professor sem formação na área.
São Carlos realiza ação contra o mosquito da dengue na Vila Prado.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 23 minutos desta sexta-feira, dia 1º de fevereiro.
A Secretaria de Educação de Brumadinho decidiu adiar o início das aulas de 2019. As atividades estavam previstas para começar na próxima segunda-feira. Cerca de 6 mil alunos eram esperados nas escolas do município. Ainda não foi definida uma nova data para começar o ano letivo.
A decisão foi tomada pelas dificuldades enfrentadas pela cidade após o rompimento da barragem de rejeitos da Vale. A dificuldade de acesso a algumas escolas e a perda de parentes e pessoas próximas de alunos e professores também influenciou no adiamento.
De acordo com o último boletim do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, já foram confirmadas 110 mortes e 238 pessoas seguem desaparecidas.
A mineradora Vale anunciou que vai doar 80 milhões de reais para o município de Brumadinho como forma de compensar a perda da arrecadação com o rompimento da barragem. Isso porque o município tem sua economia dependente dos royalties da mineração. O montante vai ser repassado ao longo de 2 anos, segundo o diretor de Finanças da Vale, Luciano Ciani.
A Justiça do Trabalho autorizou um novo bloqueio de 800 milhões de reais da mineradora Vale.
Anteriormente, já haviam sido bloqueados outros 800 milhões de reais. Esse valor corresponde a 50% do total pedido pelo Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. A Vale também teve bloqueados em outras ações 11 bilhões de reais.
Política.
E hoje, os 513 deputados eleitos e reeleitos em outubro tomam posse na Câmara dos Deputados. A cada 4 anos, o ritual se repete. Eles respondem à chamada individual e depois fazem o juramento.
Na Câmara, o atual percentual de renovação é enorme, só perde para 2 eleições desde 1990. Naquele ano, o índice foi de 62% e em 94, a renovação atingiu 54%. Agora, em 2019, vão tomar posse 243 novos deputados, outros 270 já integraram a Câmara em outras ocasiões. A taxa de renovação é de 52%.
E o PSL foi o partido que ganhou mais deputados novatos na atual legislatura. São 47 de uma bancada com 52 parlamentares.
Em segundo lugar, ficou o PRB com 18 parlamentares, seguido pelo PSB com 16, PT com 15, PSD com 14, PP e PDT com 12 cada e o DEM com 10. Os outros partidos elegeram menos de 10 novos deputados.
E é hoje também que o novo presidente da casa vai ser eleito. Mas além da presidência, estão em disputa a primeira e segunda vice-presidência, 4 secretarias e as respectivas 4 suplências.
Todos os cargos permitem candidaturas avulsas de deputados e o cenário se define na última hora.
Na disputa do cargo, o deputado Rodrigo Maia tenta a reeleição. Além dele, devem disputar a presidência da Câmara Fábio Ramalho, do MDB, João Henrique Caldas, do PSB, Marcelo Van Hatten, do Novo e Marcelo Freixo, do PSOL.
E também acontece hoje a posse dos novos 54 senadores que vão dar início aos seus mandatos de 8 anos. O número corresponde a 2/3 da casa e o terço restante é formado por 27 senadores que iniciaram o mandato em 2015 e ainda tem 4 anos de trabalho.
A votação para a escolha do presidente acontece logo após a reunião de posse. A previsão é que a primeira primeira votação seja feita por volta das 18h.
Como já se viu no início de outras legislaturas, é possível que a escolha aconteça em 2 turnos por causa do número inédito de pré-candidatos. São 8 até o momento.
As novidades são os partidos Podemos, PSL, PHS, PROS, PRP, PTC e o Solidariedade, que não tinham representantes no Senado em 2015.
Internacional.
A severa onda de frio que atinge os Estados Unidos nesta semana deixou pelo menos 20 mortos por congelamento e acidentes de trânsito por causa do tempo.
No estado de Indiana, 2 pessoas morreram no acidente por causa da situação climática. Em Michigan, um homem de 70 anos de idade foi encontrado congelado e morto fora de casa.
5 estados decretaram emergência e as escolas ficaram fechadas. A onda de frio atingiu uma região onde vivem 200 milhões de pessoas, cerca de 65% da população norte-americana.
A forte massa de ar vindo do Ártico trouxe o frio severo na região do centro-oeste até o leste do país. Temperaturas recordes foram registradas na área. Os termômetros despencaram para cerca de menos 40 graus Celsius, com sensação térmica ainda menor. No oeste do estado de Nova York, uma tempestade deixou cidades cobertas com até 51 centímetros de neve.
Os meteorologistas chegaram a prever que em Chicago, no estado de Illinois, a sensação de frio seria mais aguda que no Everest e na Antártica. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos fez um alerta para o risco de congelamento.
Partes do corpo, principalmente as extremidades, podem congelar em poucos minutos caso a pessoa saia ao ar livre com temperaturas tão frias.
As nevascas causaram ontem o cancelamento de mais de 1.400 voos em 2 aeroportos de Chicago. O número de cancelamentos de voos ultrapassou 4 mil nos últimos 3 dias.
Educação.
Pelo menos uma em cada 3 disciplinas nas escolas do Brasil é ministrada por professores sem formação específica na área. Isso é o que mostra o censo escolar divulgado ontem pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Essa porcentagem varia de acordo com a etapa de ensino.
Por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, 63,1% das disciplinas são ministradas por professores com licenciatura na mesma área. Nos anos finais, do 6º ao 9º ano, a porcentagem cai para 51,7%, o que significa que quase a metade das disciplinas é dada por professores que não são formados especificamente na área lecionada.
A situação muda de acordo com a região do país. A maior parte das disciplinas ministradas por professores com formação específica na área está no Sudeste, onde todas as etapas contam com pelo menos 67% das aulas com professores mais preparados.
Já a região Nordeste reúne os piores índices. Nos anos finais do ensino fundamental, a porcentagem de disciplinas com professores com formação para ministrá-las chega a apenas pouco mais de 33%.
O censo traz ainda dados sobre a estrutura física das escolas. A pesquisa mostra que 63,4% das escolas públicas têm acesso à internet. Entre as particulares, o percentual sobe para 96% no ensino fundamental.
Apenas 8% das escolas públicas de ensino fundamental e 38,8% do ensino médio têm laboratório de ciências. Pouco mais da metade das escolas do país tem bibliotecas ou salas de leitura. Entre as escolas públicas, esse percentual é de apenas 45,7%.
E por lei, todas as escolas do país devem ter biblioteca até 2020. A lei diz ainda que essas bibliotecas precisam ter, no mínimo, 1 livro para cada aluno matriculado. Será que elas vão conseguir cumprir essa determinação?
Saúde.
A Prefeitura de São Carlos realiza amanhã, na Vila Prado, um dia de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela.
Durante toda a manhã vai ser feito um trabalho de conscientização junto aos moradores e comerciantes de toda a região. Os agentes também vão realizar o bloqueio de criadouros e vistoria nos imóveis. A concentração dos agentes começa a partir das 7h na Praça da Igreja Santo Antônio.
A Vila Prado foi escolhida porque nessa semana foi confirmada confirmado um caso de dengue no bairro. São Carlos tem 11 casos de dengue confirmados este ano, sendo 8 importados e 3 contraídos no próprio município.
Ano passado, foram confirmados 26 casos de dengue, 10 importados e 16 adquiridos na própria cidade. Em 2018, também foram registrados 3 casos de chikungunya, todos eles importados.
Mesmo com apenas 11 registros em 2019, a vigilância epidemiológica está com alerta por causa do número de casos na cidade vizinha, Araraquara, que encerrou 2018 com 1.131 casos confirmados de dengue. E mais, somente nos primeiros 30 dias de 2019, outros 354 já foram confirmados. A proximidade geográfica e o intenso trânsito entre os dois municípios preocupam, além do fato do sorotipo 2 da dengue ter sido registrado em Araraquara.
A Secretaria de Comunicação de São Carlos também planeja para os próximos dias uma campanha publicitária de combate ao Aedes aegypti. Os materiais vão ser veiculados em emissoras de TV, rádios, internet e também nas redes sociais.
Vale sempre lembrar a população sobre alguns cuidados simples para combater o mosquito, como remover a água dos pratos das plantas, remover ou colocar os pneus em locais cobertos, limpar o quintal tirando materiais que possam acumular água, limpar as calhas do telhado e lavar diariamente vasilhas dos animais de estimação.
Também é importante tratar a água das piscinas e permitir a entrada dos agentes de combate às endemias nos imóveis residenciais, comerciais e também industriais. 10 horas 32 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.